Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje, vamos conversar sobre o acesso à leitura na sociedade brasileira com a socióloga Zoaira Falha e a editora Lisandra Magon. De acordo com o mapa da desigualdade 2020, enquanto 25 distritos de regiões periféricas da cidade de São Paulo não registram nenhum livro para a sua população adulta, somente um distrito da região central consegue oferecer, em média, 3 livros para cada habitante com mais de 15 anos. Se a maior metrópole do país apresenta esse cenário, como fica o direito à leitura no país? Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Ducker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Zoaira Falha é socióloga pela Unesp, com mestrado em Psicologia Social na PUC de São Paulo e pós-graduação pela FGV São Paulo. Desde 2006, responde pelos projetos do Instituto ProLivro, tendo coordenado o programa Mais Livro e Mais Leitura, a plataforma ProLivro e as 4 edições do prêmio IPL, Retratos da Leitura. Coordenou também as 4 últimas edições da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Lisandra Magon é jornalista formada pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, atuando como tradutora, poeta e editora. Diretora editorial na editora Jandaíra e subeditora das revistas HSM e Imaiti Brasil. Seja bem-vinda, Zoaira.
Eu é que agradeço o convite. É sempre bom estar aqui com vocês. Sempre é uma conversa instigante sobre leitura, leitores. Muito bom. Obrigada pelo convite.
Seja bem-vinda, Lisandra.
Obrigada também. Agradeço muito. Muito contente de participar novamente. Muito obrigada pelo convite.
Os dados do mapa da desigualdade revelam uma dura realidade. Como incluir a população de baixa renda no universo da leitura, Zoaira?
Eu sempre olho para a pesquisa para responder, né? Então, o que a gente verifica é que nessa última edição a gente teve um decréscimo no percentual de leitores, né? E isso impactou todas as classes sociais, mas especialmente a classe A, quem tem nível superior, né? Por faixa etária também impactou todas as faixas etárias, menos a faixa de 5 a 10 anos. Quando a gente verifica esse lado bom do copo, o lado cheio do copo, né? A gente identifica também que os principais influenciadores aí estão na família, a mãe, o pai, e aí eu volto à tua questão, né? Como é que ficam as crianças, né? E também os adolescentes que vêm de famílias mais vulneráveis, né? E famílias que não são essas famílias leitores que promovem a leitura. Elas não leem para os filhos, elas não têm livros em casa, elas não têm hábito de leitura, elas não têm nível superior ou médico, que é esse o perfil da família leitora, conforme a pesquisa, né? Aí a gente tem que olhar para a escola, né? É a escola quem tem que desempenhar, né, de forma mais efetiva esse papel, tanto na questão da alfabetização, né, do letramento, como no despertar do interesse pela leitura. Quando a gente olha para o letramento ou para a alfabetização funcional, a gente sabe que a gente tem aí também um grande desafio, né? Cerca de 30% da população brasileira não domina plenamente, né, a leitura, ela não compreende aquilo que lê. Isso a gente verifica também na Retratos, né? Quando a gente pergunta por que você não lê, cerca de 40% da população diz que não lê porque não compreende o que lê, porque não tem paciência, porque lê muito devagar, né? Então, e aonde isso acontece? Principalmente nas classes mais vulneráveis, né? É lá que a gente identifica o maior percentual de pessoas que apresentam dificuldades para ler. Quando a gente olha para a escola, e bom, esse é o espaço privilegiado para essa população, para essas crianças e adolescentes que vêm de família vulneráveis conseguirem, né, se despertar esse interesse pela leitura, o que a gente identifica? E aí a gente fez uma outra pesquisa ano passado, que é de biblioteca escolar, né? Cerca de 60% das escolas públicas aí brasileiras não tem uma biblioteca escolar ou uma sala de leitura. Se esse é o espaço, o único espaço, né, para essa garotada que vem dessas famílias que não são leitoras, quando a gente pergunta qual é a forma de acesso ao livro, né, para essa garotada do Fundamental 1, Fundamental 2, é a biblioteca da escola. Só que 60% dessas escolas não tem biblioteca. Ou seja, essa garotada não tem possibilidade de acesso nem mesmo ao livro indicado pelo professor, quando ele indica o livro. Um dado que a gente viu interessante, quando a gente compara esse jovem leitor de 5 a 10, né, e depois, a partir dos 11, que começa a cair, e que rebate no ensino fundamental 2, onde também começa a cair o percentual de leitores, né? Uma pergunta que surge é: por que dos 5 aos 10 eles gostam de ler? Por que no fundamental 1 eles estão lendo mais? E depois, né, a gente tem uma queda importante.
Eu queria ouvir a Lisandra. 60% das escolas públicas, a Zoara trouxe essa informação agora, Lisandra, não tem biblioteca. Como incluir a população de baixa renda no universo da leitura diante dessa realidade?
A gente sabe que existe uma rede muito grande de bibliotecas comunitárias, né? E que estão tentando um pouco suprir essa falta, né? Eu sei que existem pelo Brasil todo, aqui em São Paulo, principalmente nas regiões, nos bairros mais periféricos, elas são muito fortes e a gente tem muito contato com... como editora, né, com algumas delas, e a gente vê que a diferença está super nessa questão do professor estimular isso dentro da escola. Mas eu queria trazer uma outra forma de olhar as coisas que tem a ver com os livros que a gente publica. A gente tem uma linha que começou voltada para questões da mulher e depois entra na questão em livros infantis e entra numa outra linha também de literatura. Então, a gente percebe a diferença gritante entre isso que a pesquisa traz da leitura de literatura com a leitura de livros de escola, vamos dizer assim, que são, entre aspas, muito entre aspas, isso, mas que são livros... A gente tem a coleção Feminismos Plurais, que é coordenada pela Djamila Ribeiro, que são livros introdutórios sobre questões do feminismo e do racismo, que estão muito presentes hoje na realidade dos jovens e tal. Então, assim, quando a gente vai em feira, por exemplo, esse ano a feira da USP foi virtual, mas quando eu vou na feira e eu vendo livros, os nossos livros custam R$ 24,90. Você não compra nem duas cervejas com esse valor, né? Outra questão, esse livro, por exemplo, ele traz um autor, que é um autor negro, sempre, na capa. A capa do livro é a foto desse autor. A forma de você atrair também o leitor é estar mais próximo da realidade dele. A gente vive num mundo onde a escola é pensada no Sul, ela é pensada em Brasília, ela é pensada em modelos de faculdades de pedagogia que são totalmente calcadas no modelo europeu. Então, quando você lê esses livros, o que a gente está vendo hoje pelos originais que a gente recebe de pessoas que são a primeira pessoa que entrou na faculdade, na família, que é a primeira pessoa negra que está se formando em determinadas áreas e que está produzindo conteúdo, que está produzindo reflexão sobre o Brasil, que está produzindo reflexão sobre a questão do negro, sobre a questão da mulher, que vem de outras matrizes de pensamento, que muitas vezes... foram orais até agora, que muitas vezes não se encaixam no padrão. Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar pela escola, principalmente, a gente tem que trabalhar pelas bibliotecas, mas a gente também tem que pensar nesse público que vem de outros lugares que nunca tiveram acesso antes. E a gente tem que pegar essas pessoas e falar vem, e convidar elas de um jeito mais gostoso. Eu tenho uma história que é incrível, assim. A gente tem um livro infantil que o personagem principal é negro. Os autores não são, eles já tinham outros livros com a gente, tudo, e o ilustrador resolveu fazer a carinha do menino como um menino negro. E a história de um menino que vai na escola e ele vive no mundo da lua porque ele gosta de inventar histórias na cabeça dele, então ele está sempre sendo... Ele é super criativo, tudo, mas às vezes na escola ele não funciona muito bem porque ele está lá no mundo dele, fechado no seu mundo de histórias. E aí mostra esse menino indo na escola de uniforme, mostra esse menino na casa dele com o avô, que está doente, inclusive, e tudo mais. E depois, no final, você descobre que os amiguinhos todos, cada um foi fazer uma coisa, e ele virou o que ele queria ser desde criança, que era inventor de pessoas. Ele virou escritor. E aí ele tem isso. No lançamento desse livro, um rapaz negro, estudante de letras da UERJ, no Rio de Janeiro, pegou o livro na mão, começou a ler, ele estava lá por acaso, não foi para o lançamento do livro, e o menino terminou a leitura do livro chorando. E me disse que chorou por dois motivos. Primeiro, que ele nunca tinha visto um livro infantil com um protagonista negro na vida. Um protagonista de classe média, que tem pai, que tem mãe, que tem avô. Porque a maioria dos livros que tem um menino negro como protagonista são livros que trazem uma questão de marginalidade, trazem um deus ex machina que transforma esse menino numa grande coisa, porque ou ele tem um talento, ou ele tem um mérito, ou ele tem um esforço, alguma coisa desse tipo. E a segunda coisa que foi que ele disse que nunca tinha sido autorizado, como um menino negro, a ser escritor. Que é uma coisa considerada tão elitista, tão incrível, um talento, uma coisa ungida dos deuses e tal, uma coisa que vem né, que é uma coisa quase genética, assim, e que ele nunca tinha tido. Então, assim, esse exemplo que eu acabo dando em muitos lugares mostra como a gente também não está, como a gente está distante também das realidades dessas crianças no Brasil inteiro.
Ou seja, abordar a realidade dessas comunidades, da sociedade, é um estímulo para a leitura.
Eu acho que
o leitor está se identificando com a história porque faz parte do seu cotidiano. Agora nós vamos ouvir uma música, Sonhos de um Palhaço, com a Vanusa. A música foi uma balada de sucesso da cantora nos anos 70, composta por Sérgio Sá e Antônio Marcos.
Vejam só, que história boba eu tenho para contar. Quem é que vai querer me acreditar? Eu sou palhaço sem querer. Vejam só, que coisa incrível o meu coração, todo pintado e nesta solidão espera a hora de sonhar. Ah, o mundo sempre foi um circo sem igual, onde todos representam quem diga que o palhaço é no grande circo apenas o ladrão do coração de uma mulher. O amor, o sonho, sem saber
E há quem diga que o palhaço é no grande circo apenas o ladrão do coração de uma mulher.
Ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, o acesso à leitura, com a socióloga Zoara Faila e a editora Lisandra Magon. Em junho, o ministro da Economia Paulo Guedes apresentou uma proposta de reforma tributária, que atualmente tramita no Congresso Nacional, que inclui a taxação dos livros. Os livros estão livres da taxação desde 2004, por meio de uma lei, mas as mudanças propostas na reforma podem reverter o cenário. Se for aprovada, a taxação passaria de 0 para 12%. Um levantamento feito pela agência Mural mostrou que com a taxa de 12%, as obras mais vendidas no Brasil ficariam, em média, R$ 5,48 mais caras. Zoara, qual é a lógica de taxar os livros em um país desigual como o Brasil?
Ele não vai impactar somente nesse comprador de classe C, D e E. Né? Ele vai impactar em pequenas editoras, ele vai impactar em livrarias que já têm, né, uma situação extremamente complicada, né, principalmente agora pós-pandemia. Ele vai implicar na compra dos acervos de biblioteca, quer dizer, é um tiro no pé. Né? Porque as grandes editoras vão absorver isso, esses R$ 5, né? Ou esses 12%. O problema é essa outra cadeia mais periférica. E essa cadeia periférica é que alimenta esse leitor que a Lisandra estava falando. Vai impactar esse leitor, que é um leitor mais crítico, que é um leitor que não vai buscar as obras de prateleira. Quer dizer, eu acho que isso, na verdade, vai ampliar a exclusão desse leitor que já tem muita dificuldade de acesso ao livro. E vai dificultar porque ele não vai conseguir comprar, né? Ou vai comprar menos, vai reduzir o número de livros que já é muito pequeno, né, do brasileiro, principalmente nessas classes, e também vai dificultar ele encontrar esses livros em bibliotecas e em livrarias. Né?
Eu quero te ouvir agora, Lisandra. Você tem uma pequena editora, vai impactar muito no... Na venda da sua editora, e que lógica tem essa iniciativa do governo, caso seja aprovada no Congresso Nacional?
Claro, para a gente sempre impacta, né? Ainda mais porque a gente tem essa premissa de tentar fazer os livros num preço que seja acessível e que seja competitivo e que chegue nessas pessoas, né? Então, sem dúvida, uma diferença de 12% é enorme, porque isso também impacta nos outros elos da cadeia, né? O papel é muito engraçado isso, porque o papel já é cotado em dólar. Então, agora na pandemia, por exemplo, a gente teve um monte de aumentos, porque o dólar está nas alturas, e as empresas papeleiras, se está vendendo lá fora, elas vendem lá fora e não querem saber de vender aqui dentro. Então, você tem que pedir para elas, pelo amor de Deus. Isso impacta em toda a cadeia, né? Quer dizer, isso impacta nas livrarias que já estão sofrendo para se manter e tudo mais. 70% das compras de livro no Brasil são livros comprados pelo governo. Sejam eles os livros didáticos das escolas públicas, sejam eles os livros literários dos poucos programas de compra de livro que ainda existem, porque já existiram programas robustos e muito democráticos de compra que tinham essa olhar para as pequenas editoras, para a diversidade, para essa variedade de coisas. Era um processo que ainda não estava perfeito, mas que estava se aperfeiçoando com a participação dos entes todos, né, das editoras e das escolas, enfim, de todo mundo junto discutindo essas compras nos governos democráticos anteriores, e isso foi ficando cada vez mais estrangulado, e agora são pouquíssimos, algumas prefeituras têm algumas coisas, a Prefeitura de São Paulo esse ano, por exemplo, uma coisa que eu sou vice-presidente da Libre, que é a Liga das Editoras Independentes, e a gente está em cima da Prefeitura, porque eles fizeram todo o processo seletivo que teve, sei lá, mais de 600 livros inscritos, escolheram 11. a gente não está nem questionando a qualidade desses livros que foram escolhidos, porque foram livros muito bons, e a gente está percebendo essas coisas oficiais tão mais sensíveis às variações do mercado, à diversidade e à bibliodiversidade. Então, trabalho gigante, você contratar um monte de gente para analisar esses livros, você fazer tudo isso, você selecionar 11 títulos para as bibliotecas, que são livros, na verdade, esses são os livros que as crianças levam para casa, porque são livros que a criança recebe para levar para casa uma pequena biblioteca de livros, que isso é uma coisa que a gente super defende também, da criança ter a graça do objeto ser dela, sabe? Essa intimidade da criança com o objeto livro também é uma coisa legal.
Está se perdendo isso, né, no momento, com a relação com o adolescente ou o leitor em geral, por causa da tecnologia, né? Está se perdendo esse contato, né, do papel do livro.
Não, a gente não muda nesse sentido do livro de papel para o livro digital, a gente muda porque eles querem ver a Netflix e jogar videogame. Essa é a nossa concorrente, né? Não é o formato do livro. São mídias novas que vão convivendo. Então, o audiolivro é importante para quem quer ler de uma determinada maneira. São opções que você dá.
Você está dizendo que as editoras já absorveram isso, essa mudança, e incorporar nessas novas tecnologias?
Eu acho que algumas tecnologias não se comprovaram tão efetivas como elas prometiam, que é o caso do e-book, por exemplo, que exige um equipamentinho, que não é em todo lugar que você lê da mesma forma. Então, assim, eu acho que
a gente não pode misturar o suporte e o meio com a leitura, com o contexto, com o conteúdo do que está se lendo. Né? Eu acho que está se fazendo muita confusão nisso. Eu escuto muito isso, nunca se leu tanto, nunca se escreveu tanto, mas se leu, escreveu o quê? Né, em redes sociais, em Facebook, por isso que a gente tentou descobrir quem é esse leitor de literatura, né, nesses outros meios. Né? E aí a gente teve até que dizer que literatura é essa. Né? Então a gente falou, olha, poesia, é crônica, é conto, é romance. E o que você verifica? Né? Sim, eles estão lendo, principalmente os textos mais ligeiros, principalmente poesias que recebem. Ela chega para as pessoas, né, como uma mensagem de emoção, de amor, de compartilhamento de alguma situação que aquela poesia reflete, né? Mas a questão, né, a gente até jogou isso para alguns especialistas, né? Esse leitor, né, que recebe essa literatura, né, ele passa a ser um leitor permanente de literatura ou ele foi um leitor por acaso, né? Então, eu acho que essa é a grande questão. A gente tem uma ferramenta super potente que eu acho que a gente não está usando adequadamente. Né? Então, sim, a garotada fica no Netflix, fica nos vídeos, fica essa faixa pré-adolescente, fica principalmente nos games, né? A pesquisa mostra isso, o que você faz no seu tempo livre, essa garotada está nos games. Depois ele passa para o vídeo, né? E depois ele vai para as redes sociais, para, né, para a coisa do compartilhamento. Mas é muito forte, a partir principalmente de 14 anos, a influência de amigos e o compartilhamento. Isso é muito forte. Né? Então, ele está sendo pouco explorado, pouco usado aí pelos mediadores, pelos educadores, para levar uma leitura, né, ou textos que sejam mais com conteúdo melhor, que sejam mais representativos, que tenham mais significado para ele. Né? Então, você fica naquela comunicação mais subjetiva mesmo, de emoção, de troca de emoção. Né? E até a gente viu um especialista que a gente pediu para analisar, ele falou, a gente está saindo do público leitor, está surgindo aí o amigo seguidor, né?
Há uma confusão entre forma e conteúdo, né?
Exatamente, forma, conteúdo, suporte, né?
Vamos dar agora uma pausa na nossa conversa com a socióloga Zoara Faila e a editora Lisandra Magon para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel. Há ventos novos que vêm do norte, da América do Norte para o Brasil, e são os ventos da democracia. Biden é eleito a partir de uma plataforma de defesa dos valores da democracia, dos valores democráticos, valores coincidentes com os valores da Constituição brasileira. Claro, antes de espalhar essa influência, Biden terá que cuidar dos seus desafios internos. A Covid representa um grande desafio hoje para os Estados Unidos da América do Norte. Há muitas e muitas pessoas, centenas, milhares de pessoas a morrer nessa grande nação que influencia toda a região das Américas. A crise econômica decorrente da crise do Covid-19 é um outro impasse a ser resolvido por Biden. A imensa desigualdade que foi desvelada também pela crise relacionada à Covid também é algo que deve ser resolvido por Biden. Não é possível aceitar que a nação mais poderosa e mais rica do globo ela conviva internamente com níveis de desigualdade tal qual os Estados Unidos da América do Norte convivem. De qualquer sorte, os ventos democráticos vindos do Norte são ventos que indicam um maior multilateralismo. Trump empunhou a bandeira dos Estados Unidos voltados para si mesmos, como se isso resolvesse os problemas deles e do mundo. Mas não. O que resolve efetivamente os problemas norte-americanos e os problemas do mundo é essa grande nação aliada aos valores da democracia, aliada à agenda global ambiental, aliada à agenda global do comércio, da derrubada das defesas comerciais, de tudo aquilo que impede um ambiente internacional de comércio e de investimentos internacionais. A retomada do crescimento econômico sob uma agenda global é necessária e é importante que os Estados Unidos da América do Norte entrem passem a atuar ou voltem a atuar mais intensamente, tendo como objetivo essa agenda. Uma distensão nas relações comerciais com a China também seria muito bem-vinda. Bem-vinda para quem? Bem-vinda para as nações como o Brasil, que nada ganham com as imensas polêmicas promovidas por Donald Trump, as retaliações constantes promovidas por Donald Trump contra a China, que no fundo é um grande parceiro comercial, tanto dos Estados Unidos da América do Norte, quanto do mundo e do Brasil. Também importante a agenda em favor da igualdade racial, a agenda em favor da igualdade de gênero, valores esses que estão na Constituição brasileira, valores que nós, brasileiros, enquanto nação, enquanto país, podemos buscar conjuntamente com os norte-americanos. É essa cooperação internacional que queremos, é dessa cooperação internacional que sentimos falta em todos esses terríveis anos da administração de Donald Trump. Cuidem, meus caros amigos, de sua saúde e até a próxima semana.
Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje, conversando sobre o acesso à leitura com a socióloga Zoara Faila e a editora Lisandra Magon. Nos últimos anos, feiras e festas literárias se tornaram cada vez mais comuns. É o caso da Festa Literária das Periferias, a FLUP, no Rio de Janeiro. Apesar do Brasil ter perdido 4,6 milhões de leitores entre 2015 e 2019, de acordo com a pesquisa Retratos da Leitura, eventos nesta linha vêm atraindo jovens para o ambiente literário. Na edição de 2019, o perfil dos frequentadores da FLUP era composto por 31% de jovens dos 18 aos 24 anos e 46% eram pretos e membros das classes C, D e E. O mais interessante é que a média das obras lidas nos últimos 3 meses entre os participantes da FLUP chega a 7,9, enquanto a média brasileira daquele ano era de 2,5. Nós vemos aí que existe interesse dos jovens pela leitura. Mas falta investimento?
Falta muito investimento Quem está investindo em biblioteca comunitária é o terceiro setor, são as organizações sociais. Né? Você tinha que ter política voltada só para isso. As bibliotecas públicas têm um desenho, um conceito que é fundamental para o nosso país. Né? Ela muitas vezes surge da iniciativa de alguém, quer dizer, a maior parte das vezes da iniciativa de alguém daquela comunidade que achou um livro, que gosta de ler. Né? Ela é representativa daquela comunidade, ela conversa com aquela comunidade. E outra, ela é um espaço de encontros ali para você compartilhar as experiências daquele pessoal que frequenta isso. Então, a leitura, ela é um ponto de encontro e um ponto de construção de conhecimento para aquela comunidade. Né? Tem que
quero
se
saber se a Lisandra concorda com você.
É que o acervo é formado por eles. Né? Eles vão atrás dos livros que interessam para aquilo. E isso eu acho que é uma das principais questões, porque pelo tamanho que a gente tem do Brasil, as coisas são sempre centralizadas e selecionadas a partir de um determinado olhar do Ministério da Educação, do que vai para as bibliotecas das escolas, do que são os livros que são adotados e tudo mais. E essa capilaridade, essa proximidade, essa possibilidade de você escolher o que tem a ver com aquela comunidade é incrível, né? Eu acho que quanto mais a gente pensar nesse tipo de coisa, quanto mais a gente conseguir criar políticas que falem desse lugar, né, que permitam que os leitores estejam próximos da realidade. Eu vou todo ano na Feira do Campo Limpo, que é a Feliz aqui em São Paulo, vou na Feira da USP, eu mesma vou vender lá, porque eu gosto, esse é o momento, esse ano uma das nossas desgraças foi justamente a gente não poder estar perto do nosso público, que é a hora que você vê o menino que é leitor, e que ele vai demonstrar o interesse sobre aquele livro, você vai poder conversar com as professoras da rede pública, que estão sempre nessas feiras interessadas, e que muitas vezes elas compram os livros para vender, para colocar na biblioteca da escola com o dinheiro do bolso delas. E a gente vê isso direto acontecendo aqui em São Paulo, é muito comum. A gente tem muitas clientes que são professoras de escola pública que montam as bibliotecas, que aperfeiçoam as bibliotecas das suas escolas com o seu próprio dinheiro. Né?
Eu acho que a gente tem que ter as duas coisas, né? Porque a gente tem que olhar para o Brasil inteiro. Né? A gente tem ações fantásticas, mas muito pulverizadas e ainda pequenas. Né? Elas precisam ser incrementadas. Eu acho que precisa de investimento, sim, né? Para você conseguir pulverizar essas experiências, mas elas são ainda pequenas, né?
Elas então, eu entendi da fala da Lisandra.
Esquecer desse outro Brasil, né, que depende, sim, daquela biblioteca pública. O elenco de autores e leitores indicados para a FLUP mostra a importância, a gente está falando das políticas, né? Das políticas afirmativas. Uhum. Olha o repertório de leitura, né? Os livros, Na Minha Pele, os primeiros, hein? Memórias da Plantação, de Episódios de Racismo Cotidiano, Diário de Anne Frank, que também, né? Quem Tem Medo do Feminismo Negro, Vidas Secas, aparece Bíblia também, tá? Mulheres, Raça e Classe, Um Defeito de Cor. Quer dizer, olha o repertório. Quando você olha a leitura dos brasileiros em geral, nenhum desses títulos aparece. Autores, né? Quer dizer, mostra, assim, primeiro, a gente já viu o perfil deles, né? Eles vêm de classe C, D e E, mas têm nível superior. Acho que 80% se declarou negro ou pardo, né? Então, olha a importância das políticas afirmativas. Isso aqui é um retrato do resultado das políticas afirmativas. Né?
Olha que só que interessante. Editora, você quer completar, Lisandra?
A gente tem um livro que reúne 10 depoimentos de autores indígenas de cotas na Universidade Estadual de Londrina. Passaram por um projeto durante um ano inteiro discutindo a questão da linguagem. Eles estão estudando numa escola estrangeira. A maioria deles, na verdade, a diversidade entre eles também é muito grande. Mas tem alguns que saíram das aldeias e que só falavam Guarani ou Caingangue. E eles têm outra língua. Então, eles escreveram seus depoimentos dentro dessa lógica, né? Gente que saiu da aldeia para estudar psicologia, para entender a cabeça do branco. Uma das autoras fala isso. Aí eu queria entender como vocês pensam, porque não tem nada a ver comigo, né?
Então, a gente tem... Olha que interessante. Pela fala de vocês duas, as políticas públicas têm que valorizar a comunidade, né? A realidade vivida pela comunidade. Uhum. Não uma política pública generalista, né, que não contemple as características de cada grupo humano que vive nas dezenas de comunidades distribuídas no nosso país. Agora nós vamos ouvir o professor Christian Ducker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Olá, Joel. Olá, ouvintes. Recentemente apareceu uma pesquisa que é feita anualmente com o índice de felicidade comparado entre diferentes países. E o Brasil, não é exatamente surpreendente, ele caiu várias posições. Ou seja, a percepção que a gente tem de indicadores assim, de bem-estar, saúde, segurança, ela caiu. E a perspectiva de futuro, o entendimento que a gente tem da própria vida, também está mais assim precário e acidentado. Então, gostaria de fazer uma pontuação sobre a própria ideia de felicidade, que passou a ser uma grande diretriz para as nossas existências, né? Com o declínio das grandes narrativas políticas e religiosas. A ideia de que uma vida bem vivida é uma vida feliz e a felicidade está basicamente associada com o quê? Com a satisfação de demandas, de expectativas, de direitos. A noção de felicidade começou assim a se hipertrofiar. Isso é bastante interessante, mas por outro lado perigoso. Se discute muito na psicologia, na psicanálise, uma questão de natureza ética, que seria mais ou menos assim. O que você prefere? Ter uma vida feliz ou ter uma vida interessante? Porque, frequentemente, uma vida interessante é aquela que comporta momentos agudos de infelicidade. Decepções, tristezas, reviravoltas de destino. E que, para um ideal excessivamente composto de felicidade, esses momentos eles acabam sendo vividos como fracasso e não como parte do processo. Então, quando a gente fala num projeto de felicidade coletiva, esse coletivo faz muito sentido, porque a nossa felicidade ela depende, se não da felicidade do outro, da felicidade que a gente atribui e supõe ao outro, né? E essa ideia de que, bom, eu vou levar uma vida feliz, mas todos à minha volta estão em miséria e em destroços, é um modelo de felicidade, é um modelo excessivamente individualista e parece esse modelo que está sendo assim questionado, ele está entrando num certo colapso em função da sua dificuldades de realização. Freud dizia que seríamos muito mais felizes se não quiséssemos ser tão bons. Exatamente essa é a patologia da felicidade que estamos aí no nosso tempo. Gente, então, felicidade é bom, mas devagar, hein?
Obrigado, Christian. Esse foi o professor Christian Ducker, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, que volta na próxima semana.
Comportamento com o professor Christian Ducker.
Agora nós vamos ouvir uma música da sua escola, Lisandra. Feminina, com a Badia Saad.
Isso.
É a música da cantora Badia Saad foi composta em parceria com a cantora Simone, sou eu. E foi lançada em 2004. Sua letra homenageia a força feminina.
Faz parte do nosso catálogo. Eu escolhi essa música porque a Badia, ela escreve muito bem. E ela tem ela fez com a gente uma coletânea de crônicas musicais contando histórias dela e de músicas e das viagens que ela faz pelo mundo inteiro. É muito legal.
Thank you. das leis, mães e filhas, musas e meninas, música feminina. Mulher do mundo, mulher que mexe, remexe com a alma do mundo. Mexe o corpo, mexe a mente, mexe com toda a gente. Mães e filhas, musas e meninas, música feminina. Mulher do mundo, mulher que mexe, remexe com a alma do mundo. Mexe o corpo, mexe a mente.
Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
De acordo com a pesquisa Bibliotecas Comunitárias do Brasil, Impacto na Formação de Leitores, realizada pela Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias em 2018, a maioria das bibliotecas comunitárias são criadas e mantidas pela sociedade civil, com o objetivo de ampliar o acesso ao livro e à leitura nas comunidades. Seus frequentadores são atuantes e participam ativamente nos processos de gestão e planejamento das ações. No total, mais de 86% dessas bibliotecas estão localizadas em zonas periféricas de áreas urbanas, em regiões de elevados índices de pobreza, violência e exclusão de serviços públicos. 66% das bibliotecas, foram criadas por coletivos, grupos de pessoas do território e movimentos sociais. As bibliotecas comunitárias são um caminho para democratizar o acesso à leitura no nosso país, Isandra?
É um dos elementos dentro de tantos outros, né? Um dos aspectos. Tem as políticas públicas macro de educação, tem as políticas de cultura, né? Porque a gente também está falando muito de livro e escola, mas a gente também não falou de livro com cultura, né? Quando a gente fala de literatura, a gente está falando de outras questões também que não são necessariamente livros escolares, né? Eu vejo pelas editoras, muitas editoras têm no fundo, que a gente chama de fundo de catálogo, que são livros de literatura que caem no vestibular. São livros antigos, né, que são fundamentais para a nossa história,
canônicos,
mas que são aqueles livros canônicos, né? E então, o que é? Na minha editora, a gente só trabalha com autoras novas, principalmente mulheres, mas com autoras vivas. O que também tem outras implicações de mercado, você tem que fazer essas autoras serem conhecidas, né, e demonstrar esse trabalho que elas estão desenvolvendo, então é outra coisa diferente. Então, assim, a gente não pode esquecer de pensar a literatura e a leitura dentro de um espectro de que cultura do Brasil que a gente está trabalhando, de que a gente está desenvolvendo, como essas vozes que representam a gente, né? De como é que você também traz essa diversidade para dentro desse mundo. A gente tem prêmios, a gente tem toda uma lógica que também é super elitista. Então, a gente também tem esse trabalho de pensar a literatura e de pensar isso dentro do universo cultural, né? E não só de uma coisa do que vai chegar para as crianças na escola. Acho que são vários...
Quero te ouvir agora, Zoária, sobre as bibliotecas comunitárias e a sua importância.
Eu acho que ela é fundamental por conta desse modelo, né? Na verdade, esse modelo onde é uma gestão daquela comunidade, a comunidade que vai, como bem disse a Lisandra, que vai escolher seus livros, é a própria comunidade que toma conta disso e vai trazer temas da própria comunidade para dentro dela. Agora mesmo na pandemia, a gente viu experiências fantásticas da rede de bibliotecas comunitárias, né? Que tinha livro e cesta básica. Quer dizer, ela está aberta, né, às necessidades, ao momento daquela comunidade, né? Então, o livro, ele é importante, mas ele é importante como uma porta de transformação. Mas você tem dentro desse espaço, né, uma produção de conhecimento da própria comunidade, né? O livro permeia tudo isso. Esse modelo deveria estar orientando o modelo, sim, das bibliotecas públicas. É um modelo para o Brasil, é um modelo que atende, né, a essas diferentes culturas, essa diversidade, essa necessidade de você levar a comunidade para ela participar das escolhas, da sua gestão. Esse é o modelo para o Brasil. É só assim que você, de fato, vai formar leitores e leitores que sejam críticos, que sejam cidadãos. Esse é o modelo que a gente precisa, né? Então, ele não pode ficar só como uma iniciativa daquela comunidade. Ou melhor, eu digo que as bibliotecas públicas deveriam estar olhando para esse modelo, né? Talvez as bibliotecárias não gostem disso, mas esse é o modelo que o Brasil tem que trazer para dentro dele, né? Muitas das cidades brasileiras não têm biblioteca pública, mas a que tem, é uma biblioteca fechada, é uma biblioteca que é vista por brasileiro como lugar de estudo e de estudante. É o único equipamento cultural de muitas das cidades. Meu Deus, abre essa porta, aprende com a biblioteca comunitária, leva aquela comunidade para dentro dela, né, para que ela seja uma gestora desse espaço. Né?
Agora nós vamos ouvir a reportagem da UNO News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor, de Nova York, as informações.
Esta segunda-feira, 16 de novembro, as Nações Unidas marcam o Dia Internacional da Tolerância. Em mensagem publicada numa rede social, o secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu que a comunidade internacional use esta data e todos os dias para promover a dignidade humana, lutar contra o racismo e forjar a paz. O chefe da ONU disse ainda que é sua firme convicção de que o mundo pode ajudar a resolver os seus maiores desafios, abraçando a diversidade e respeitando uns aos outros. Em mensagem sobre o dia, a diretora-geral da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, destacou o papel desta característica em tempos difíceis. Segundo Audrey Azoulay, numa época em que o extremismo e o fanatismo são desencadeados com muita frequência, em uma época em que o veneno do ódio continua a envenenar uma parte da humanidade, a tolerância nunca foi uma virtude mais vital. Para marcar o aniversário do nascimento do líder pacifista indiano Mahatma Gandhi, a UNESCO criou um prémio para a promoção da tolerância e da não-violência. Em 2020, o prémio foi atribuído ao Centro para a Resolução de Conflitos da República Democrática do Congo. O júri destacou o incansável compromisso da organização com o resgate de crianças soldados de grupos de milícia e a sua reabilitação e reintegração nas comunidades de origem. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Agora vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade.
Direitos humanos são direitos de todos.
Voltamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, o acesso à leitura com a socióloga Zoara Faila e a editora Lisandra Magon. Passou rápido o tempo com você, fazer um ping-pong. Os autores nacionais mais lidos atualmente, Zoara?
Machado de Assis continua em primeiro lugar, né? Mas o livro mais citado continua sendo a Bíblia. Alguns desses canônicos, muitos religiosos, e aí espírita, evangélico, católico, né? Infelizmente, o repertório... É incrível isso, né? O repertório de livros lidos pelo brasileiro em geral não reflete, né, a sua própria situação social, não tem identidade com ele. Como está dissociado tudo isso, né? Talvez por isso a gente tenha tão poucos leitores, né? Mas em 10 primeiros nós temos 6 religiosos.
Isso acompanha a tendência do crescimento das igrejas pentecostais no país, não?
Exatamente, né? Porque você tem, mas você tem espíritas também, você tem católicos, mas a grande maioria vem de evangélicos mesmo, tem a ver com esse neo, né? Que
Lisandra, que
explicando muitas coisas nesse Brasil, né?
Deixa eu ver a Lisandra agora, rapidamente, Lisandra, porque nós temos só 5 minutos. Tá. Você busca divulgar novos autores através da sua editora, e falou, ao longo do programa, da importância de se colocar temas para a sociedade. Um desses temas relevantes é a violência contra a mulher. Como é que você vê essa questão em relação à violência contra a mulher, sobretudo num momento de antagonismo que nós vivemos no país agora, de polarização, né, que estimula a violência?
A gente tem que lembrar que a violência contra a mulher geralmente não é cometida por estranhos, ela é cometida dentro da própria casa, e ela é cometida não só adulta, com mulheres adultas, mas com crianças desde mais tempo de infância, infelizmente, é uma tragédia. E a gente vê o quanto esse governo que estimula essa masculinidade tóxica, essa maneira selvagem, primitiva de agir dos homens, o quanto isso tem um reflexo direto na vida das mulheres, né? Esse é um dos temas que a gente aborda e que a gente está sempre atento, porque é impossível, né? Você nem sabe o que dizer de ter que conversar sobre esse assunto a essas alturas do campeonato no século XXI.
Ô, Zoara, eu vou usar um termo utilizado pela Lisandra: masculinidade tóxica. Eu queria que rapidamente você me respondesse. Nós somos um país de maricas?
Eu não me enquadro nisso, né? Agora, parece que tem gente aí querendo que a gente se transforme nesse país de maricas, né? Nesse país de boiada, né? Infelizmente, eu acho que a gente tem aí mesmo um projeto, né? Quando a gente diz livro para elite, só tem maricas, né? A gente vai enfiando aí a boiada. Quer dizer, é transformar, né, o brasileiro realmente nessa massa sem crítica, né, e que está se comportando como boiada, não diria nem como marica, né? Infelizmente. A sorte é que parece que esse percentual está caindo, né? E aí a gente... Eu acho que tem gente reagindo e acordando, né? E...
O que mais você tem medo nesse momento do país, Zoara?
Que as pessoas não acordem. Que as pessoas não percebam, né, que elas estão sendo manipuladas cruelmente, que está sendo criado esse ambiente de ódio, de visão dos brasileiros, né? O meu medo é esse. Acordem, né? Eu acho que a gente precisa... E eu acho que tem uma coisa complicada, parece que a gente fala para nós mesmos, né? A gente fala para grupos que nos entendem e que pensam como a gente. Eu acho que o grande desafio é a gente conseguir falar, né, para quem não está nos ouvindo, né? Eu acho que a gente precisa saber como entrar nessas outras esferas.
O meu medo é o grande desafio.
Não conseguir conversar com todos.
Esse é o grande desafio do campo progressista do país, para nós buscarmos um novo momento para o Brasil. Eu agradeço as participações da socióloga Zoara Faila e a editora Lisandra Magon. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Não deixe de participar das campanhas do Observatório e do Terceiro Setor. Em outubro, o Observatório deu início a sua nova campanha Observatório em Movimento. Desta vez, vamos disponibilizar para os nossos seguidores e demais públicos informações e sugestões sobre o pós-pandemia, com orientações de especialistas de diversas áreas do conhecimento sobre como enfrentar melhor esse período. Tire suas dúvidas, pergunte, participe desse novo projeto do Observatório. Para saber mais, basta acessar o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp ou mande uma mensagem no WhatsApp do Observatório. O prefixo é 11, o telefone é 98851-2317. E nós voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.